Na teoria, na prática da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, o termo sombra, ele é muito utilizado, porém, muitas vezes de forma equivocada. A sombra para Jung é tudo aquilo que não está na luz da consciência. Aliás, Jung diz assim: quanto mais luz, mais sombra. E na sombra pode existir grandes potencialidades. Ele até cita em algum momento Pitágoras dizendo que a sombra é ouro puro. Entrar em contato com a sombra é fazer essa descida ao mundo interior. A sombra, ela faz o contraponto com o ego. O ego como gestor da consciência e a sombra como gestor do inconsciente. É um arquétipo também, e a sombra em si, ela tem essa função de exercer um padrão compensatório toda vez que o indivíduo está unilateralizado na consciência muito para a direita, a sombra vai estar fazendo a unilateralidade para a esquerda, e à medida que ela é negada, à medida que ela é rechaçada por mecanismos de defesa do ego, que está muito fixado, talvez, numa persona de, por exemplo, falso puritanismo, seguindo o livro da lei, com código de conduta e tudo mais, quando ele menos espera, acontece aquilo que Jung chama de enantiodromia, que é o pêndulo voltando para trás, e aí a pessoa é tomada pela sombra. Então, tudo aquilo que ele negava, ele acaba vindo à tona, ou ele acaba deixando vazar, porque não tem como você se manter polarizado muito tempo. A vida tem que ter essa polaridade, a estrutura do ego, de alguma maneira, tem que ir para frente, que é o futuro, para trás, que é o passado, para dentro, que é o mundo interno, para fora, que é o mundo externo, para baixo, que é toda a dimensão sombria, e para cima, que é toda a dimensão espiritual, ao mesmo tempo. Esse é um ego saudável. Muito bem, a sombra como um arquétipo, ela tem uma função preponderante, ela se apresenta muitas vezes de forma espontânea através das expressões criativas, através dos sonhos, através das sincronicidades, dos insights ou das intercorrências da vida. Entrar em contato com a sombra é o primeiro desafio de um processo da análise junguiana. É quando a gente começa a fazer o indivíduo entrar em contato com aqueles conteúdos que estão no armário e que incomodam, porque o Jung diz que todo mundo não se sente confortável com os esqueletos que estão no armário, mas que fazem parte de nós. Então é óbvio que, diante de toda uma fala espiritualizada e altruísta, deve ter um indivíduo extremamente materialista e egoísta na minha sombra. E que eu preciso reconhecer isso e aceitar que tudo aquilo que existe de pior, de mais profano, de mais imundo, de mais grotesco, que vem dos grotões, fazem parte da sombra. E não aceitar isso e ficar com raiva do outro é projetar a minha sombra no outro, e isso não me produz crescimento. É nesse sentido que, na passagem do Novo Testamento, Jesus diz: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Né? Significa reconhecer que você tem essa dimensão humana e que você carrega esse conteúdo na sua realidade. Na medida que nós reconhecemos a sombra, nós nos tornamos seres mais tolerantes. O fato de ser tolerante não significa que a gente vai ser permissivo, ou a gente só vai ser tolerante no sentido de compreender a dinâmica do outro, e compreender por que que o outro está agindo desse jeito. Porque ele está num nível de evolução, de autoconhecimento, que ainda não dá para ele a condição de reconhecer a sombra. Por isso que ele é tão intolerante com os diferentes. Quanto mais intolerante o indivíduo for, mais ele está negando a sua própria sombra. Então, quanto mais intolerância, por exemplo, com a homossexualidade, mais a sombra do homossexual está infernizando a vida desse indivíduo. Infernizar vem dos infernos, né? Deixando ele dividido. Dividido é diabolizado. Por isso que o trabalho da análise junguiana sempre é buscar metáfora e símbolo para aquilo que incomoda a vida do indivíduo, para aqueles conteúdos sombrios que estão projetados. Então Jung diz assim: olha, a sombra é autônoma, ela está lá. Se você nega ela por muito tempo, você projeta no outro e vai querer destruir ela através do outro, que é um grande erro. Se você não nega ela e continua segurando, o risco de você ser tomado por ela é muito grande. E aí, mais uma vez, você acaba se tornando a sombra que você próprio negava. E isso é muito comum. O filme Milk, por exemplo, falando da homossexualidade, deixa isso claro, né? O filme Beleza Americana é outro filme fantástico, também trabalhando a mesma temática da homossexualidade, o quanto que o indivíduo não conseguiu lidar com a sua sombra e acabou atuando de forma trágica. Porque é sempre assim. Quanto mais eu nego a sombra, mais trágico será o meu destino. É por isso que o Jung diz: o inconsciente, quando é negado, se torna destino, e pode ser um destino trágico. Pode aprofundar este conteúdo e muitos outros conteúdos da teoria, obra e prática da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, adquirindo o nosso pacote VIP do primeiro congresso junguiano do IGEP, que aconteceu em 2016. Esse congresso, especificamente, com 25 vídeos de 1 hora cada um, os professores do IGEP aprofundam os conteúdos teóricos da obra junguiana. Abordamos temas como consciência, inconsciente, persona, sombra, arquétipo, complexo, tipos psicológicos, sincronicidade, mandala, expressões criativas e até os processos de somatização. Enfim, nós fazemos uma grande panorâmica com profundidade, apesar de ser breve, e esse pacote VIP lhe dá acesso a 1 ano de entrar e adquirir, e ler, e assistir e ver este conteúdo que é de excelência, de forma ilimitada e restrita. É equivalente a um mini curso de Jung, e ele também fornece um certificado para quem adquirir o pacote, que está num valor promocional de R$ 390. Basta entrar no site do Congresso e comprar o pacote VIP do primeiro, além de ter à disposição do segundo, terceiro e quarto congresso. E em breve, em 2020, em junho de 2020, estaremos com o quinto congresso junguiano do IGEP. Até uma próxima oportunidade e obrigado.